As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Algumas pessoas têm feito chegar dúvidas em torno da possibilidade de, nesta altura, terminado o mês de agosto, já se poder proceder à realização de queimas de sobrantes agrícolas e florestais. A lei é clara. Portugal ainda está sob período crítico, ou seja, ainda é expressamente proibida a realização deste tipo de atividades sob pena de incorrer na prática de crime de incêndios. E esta proibição está em vigor até 30 de setembro, pelo menos. Refira-se que as temperaturas altas que se fazem sentir, e assim irá continuar durante mais alguns dias, coloca um conselho de tomar no índice de risco de incêndio muito elevado, sendo que neste particular há que apontar Abrantes, Mação e Vila Nova da Barquinha como os casos mais preocupantes, uma vez que estão no patamar máximo. Por isso, tenha cuidado e evite o uso do fogo em espaços rurais florestais. Quatro dos cinco elementos que fazem parte de um grupo suspeito de matar, torturar e assaltar idosos na região centro de Portugal foram colocados em liberdade por um juiz de instrução de Tribunal de Leiria. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, na sequência de interrogatório judicial. Recorde-se que está em causa um grupo suspeito de assaltar idosos nos concelhos de Leiria e Coimbra, sendo que há a lamentar a morte de uma senhora de 80 anos em Pombal e ainda o facto de um senhor de 70 se encontrar em coma depois de ter sido torturado durante hora e meia. No total, desde fevereiro último, cerca de 30 idosos terão sido assaltados pelo grupo.
Rádio Ertz, a primeira a informar.
O material de guerra que foi apreendido no entroncamento pela Polícia de Segurança Pública será encaminhado para o Centro Nacional de Peritagem das Forças Armadas, no sentido de avaliar qual a proveniência. Estão em causa, recorde-se, artigos como pistolas, tubulanças, granadas, granadas defensivas, shotguns, detonador elétrico, réplicas de explosivos, inúmeras munições de diversos calibres, embalagens de granadas de mão, entre outros. As autoridades não têm dúvidas de que parte destes artigos já esteve ao serviço do Exército, pelo que resta apurar como é que foram parar às mãos de um jovem de 26 anos que os guardava no imóvel situado no entroncamento. Tal como a Hertz avançou oportunamente, o arguido ficou em liberdade depois de presente a primeiro interrogatório judicial, ou seja, está sob termo de identidade e residência.
Rádio Hertz, informação.
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, disse que o executivo do Partido Socialista que gera a autarquia na Bantina tem como missão devolver a dignidade às pessoas que nesta altura ainda não têm habitação. Em entrevista concedida à ERTS, Filipa Fernandes abordava desta forma a questão das famílias de etnia cigana que estão no acampamento do Flecheiro, para garantir que este processo é muito mais do que ceder casas a quem mais necessita, ou seja, também é necessário que a outra parte, as famílias, entenda-se, faça um esforço para se integrar na comunidade, admitindo, contudo, que este trabalho não é fácil.
Gostaríamos muito de dizer que no final deste mandato tivéssemos tudo isto resolvido, porque independentemente da cor, da raça, toda a gente tem direito a uma habitação e isso é o mais importante, portanto, devolver dignidade às pessoas. E esse é um papel que nós, autarcas, agora representantes no município, temos em sintonia, que é dar dignidade às famílias e às pessoas, independentemente da sua religião, cor ou raça. A etnia cigana não é só dar-lhe uma casa, muito mais que isso, é trabalhar também com eles. E é nesse aspecto que nós temos tido vários projetos. Estamos com o projeto Escolhas, agora candidatámos os intermunicipais, um projeto agora para também integrar ciganos a trabalhar no município, para trabalhar também aqui a parte, fazer a ponte entre a nossa comunidade e a comunidade deles. E no fundo tem que haver uma aceitação de ambas as partes, não é? Nós temos que os aceitar, eles têm que também saber estar, e esse trabalho não é fácil, mas tem que ser feito. E eu acho que a Anabela Freitas, já no mandato anterior com a sua equipa, tem demarcado isso e muito bem, e por isso eu ter aceito este desafio com ela, porque me identifico exatamente com esta equipa, com o trabalho social que tem sido feito e que continuamos a fazer, a manter esta linha, que é no fundo devolver às famílias o direito de ter uma casa, de ter uma habitação.
A freguesia do Paialvo já tem serviço multibanco. Esta foi a concretização de um desejo com muitos anos, precisamente desde a altura em que o posto de abastecimento de combustíveis, situado em Delongo, deixou de ter um ATM. A estrutura está agora colocada na sede da Junta em Carrazede, sendo que, para já, haverá lugar a um período experimental de 6 meses em que a entidade associada ao multibanco, neste caso o Novo Banco, irá avaliar o número de movimentos no ATM. Só em caso de essas operações não corresponderem às expectativas é que a Junta poderá pagar uma taxa diária de utilização. Amâncio Ribeiro, presidente da Freguesia de Paialvo, em declarações à Hertz, mostrou-se satisfeito com a concretização deste serviço de proximidade.
É normal que seja isso bem para todo o mundo aqui da freguesia, porque não tínhamos um multibanco cá na nossa freguesia. Já faz vários anos que estamos sem multibanco, já tivemos cá noutros tempos, nas bombas até ali de Longo, há vários anos um multibanco e acabaram por desistir dele. E agora estão já há vários anos para cá que tentavam pôr um multibanco. E a gente conseguiu, agora desta vez, conseguimos pôr cá um multibanco, que acho que é um bem para todos os fregueses de cá da nossa freguesia.
Há algum mínimo de utilizações que a entidade bancária tenha colocado para que esta utilização tenha então continuidade no futuro ou não?
Mais ou menos. Depende do que tiver, se a gente poderá vir a pagar ou não uma taxa diária, neste caso será diária, no caso de 6 meses, se eles virem que realmente não. Mas eu estou convencido que nem é preciso, nem vamos pensar nisso, porque a nível da freguesia, porque não só da freguesia, como das outras aldeias que há em redor, vem aqui muita gente e vai ultrapassar, de certeza absoluta, o movimento vai ultrapassar isso, de certeza.
A iniciativa visa incentivar a utilização dos transportes públicos. A Câmara de Tomar irá aprovar, na reunião do Executivo que será realizada nesta segunda-feira, a isenção das tarifas de utilização dos transportes urbanos, por ocasião do Dia Europeu Sem Carros, que será assinalado no dia 22 de setembro. A exemplo de outras edições, a autarquia nabantina irá assim premiar quem utiliza o estute. Reabilitar. É esta a palavra-chave que marca o dia-a-dia do Conselho de Abrantes e a demonstração disso mesmo é o conjunto de obras que decorrem no Conselho, num total aproximado aos 10 milhões de euros de investimento. Esta sexta-feira ficou marcada pela realização de uma visita promovida pela autarquia e que contou com a comunicação social, numa ocasião para sentir o pulso ao que está a ser feito em prol da população abrantina. Em declarações à Hertz, Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara, assinalou a dinâmica que está associada ao Conselho.
Aquilo que estamos a visitar são obras que acontecem um pouco por todo o Conselho e que eu dividiria de dois modos. Estamos a visitar obras nas freguesias mais rurais, onde a nossa aposta é claramente na valorização da qualidade de vida dos nossos cidadãos e criar condições para quem escolha viver e continuar a viver e ir viver para as nossas aldeias, posso encontrar aí a razão para isso mesmo acontecer. Veja-se a obra que visitámos num pontão na freguesia de Alvega, veja-se as obras que visitámos em Tramagal, nomeadamente com o abastecimento de água a partir do Castelo de Bode, que é uma obra que fica enterrada e que não se vê e que não se sente em bom rigor, porque só se sente quando a água falta ou quando a qualidade não é mais adequada, e é um investimento muito grande que está a ser feito também um pouco por todo o território, nomeadamente para todo o sul do concelho ser abastecido a partir do Castelo de Bode. E depois, também muito aqui, aquilo que diz respeito à nossa política de cidades, à regeneração urbana propriamente dita. E aquilo que estamos a presenciar são investimentos municipais. Estamos a falar, grosso modo, em todos os investimentos, seja na cidade, seja nas aldeias, cerca de 10 milhões de euros, sendo que parte destes 10 milhões, nomeadamente aquilo que é em política de cidades, é financiado a 85% pelos fundos comunitários, a restante componente diz respeito ao orçamento municipal. mas dizer que aquilo que estamos a fazer é reabilitar, revitalizar, dar nova dinâmica ao centro histórico, porque nós entendemos que uma cidade forte, capital, é capaz de alavancar todo o concelho e também a região. E é nesse sentido que estamos a trabalhar. E aquilo que estamos a sentir hoje no terreno é que as nossas obras, as nossas iniciativas de regeneração urbana, são elas também o motor e a ignição para que outros nos acompanhem.
Três homens com idades entre os 23 e os 25 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana na localidade de Valada, concelho do Cartacho, por furto no interior de um estabelecimento comercial. No esclarecimento enviado para a redação da Hertz, o Comando Distrital da GNR refere que, devido ao acionamento do alarme de intrusão, os militares deslocaram-se de imediato ao local, tendo interceptado os suspeitos no interior de um estabelecimento de restauração e bebidas. Os indivíduos tinham planeado fugir do local pelo Rio Tejo, utilizando para o efeito um barco insuflável, tendo já carregado diversas caixas de gelados e garrafas de cerveja. Os bens foram apreendidos e entregues ao proprietário. Os suspeitos, um deles já referenciado pela prática de furtos e tráfico de droga, foram constituídos arguidos, sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem de nacionalidade brasileira foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por se considerar fortemente indiciado à prática, em autoria material e em concurso efetivo, de um crime de roubo agravado na forma consumada, um crime de roubo agravado na forma tentada e um crime de passagem de moeda falsa na forma consumada. A Procuradoria da Comarca de Leiria, numa nota de esclarecimento, refere que no dia 9 de setembro, entre as 21 e as 22h30, em São Pedro de Moel, um arguido e um outro indivíduo, na execução de plano comum previamente gizado, abordaram dois transeuntes. A de contínuo exibiram um objeto em tudo semelhante a uma pistola de cor preta e exigiram a entrega de bens que aqueles tivessem na sua posse. Neste contexto, apoderaram-se de diversos artigos, nomeadamente uns óculos de sol no valor de 250 €. É ainda referido que no dia 12, numa discoteca situada na Praia de Paredes de Vitória, o arguído entregou a um indivíduo uma nota de 50 € para pagamento de 6 flores, que tinham o valor de 8 €. Confiando que se tratava de uma nota verdadeira, o vendedor entregou ao arguido o respectivo troco. No entanto, perante suspeitas, o agora detido foi abordado por um outro indivíduo e tentou fugir, tendo agredido os seguranças do estabelecimento e empunhado na sua direção uma arma de alarme com a configuração de arma de fogo. Apresentado a primeiro interrogatório judicial, foi determinado que o arguido fique sob termo de identidade e residência, ainda a proibição de contactar por qualquer meio com as vítimas e a obrigação de permanência na habitação com autorização para dela se ausentar apenas para o exercício dos turnos de trabalho na fábrica onde está empregado.
Rádio R, informação.
Herdade do Colmeiro, em Vila Nova da Barquinha, poderá receber um investimento na área das energias renováveis, precisamente uma central solar fotovoltaica, que terá cerca de 24 mil módulos. A autarquia barquinhense deu mais um passo para a concretização deste processo, com a aprovação de informação prévia para a instalação da citada estrutura da empresa Oasis Chapter. Para já, na sequência de um conjunto de parceiros que foram direcionados a algumas entidades, só mesmo o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas deu conta da necessidade da central respeitar as faixas de segurança contra incêndios. Por isso, tudo aponta para que este projeto seja uma realidade. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à Hertz, explicou o que está em causa.
Isto é um processo de consulta prévia. A empresa quer, de facto, instalar os painéis fotovoltaicos em zona do nosso território. Seja um pedido prévio, o chamado PIP, junto da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. A respectiva agente é um investimento privado. A Câmara reuniu e interessa de facto, de sobremaneira também, de facto, dar uma oportunidade a um privado de construir estes painéis fotovoltaicos no nosso território. Foi pedido os respectivos pareceres às entidades competentes, à exceção com algumas reservas por parte do IC, do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, em que, objetivamente, tem que haver ali umas faixas de contenção por causa dos incêndios florestais. Todas as entidades não se pronunciaram o que significa que existe por parte da entidade todas as condições para que os painéis sejam instalados.
Mas já temos, ou já está em mente um local específico para esta instalação?
Sim, sim, ou seja, no próprio pedido de informação prévia tem que ser limitado, fica na herdade do Colmeiro, ou seja, muito perto da silvicultura que temos neste momento em Vila Nova Braquinha, e já está definido, os 4 hectares, os 3.300 e poucos painéis fotovoltaicos que é para instalar, e pronto, tudo definido e concretizado. Basta agora o privado, perante este parecer e perante esta deliberação da Câmara Municipal, decidir para o investimento ou não, mas isso caberá a ele decidir.
A Unidade de Controlo Costeiro da Nazaré apreendeu 135 quilos de pescada na Marinha Grande, distrito de Leiria, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária que visou o transporte de pescado, moluscos bivalves vivos e crustáceos. Os militares apreenderam a pescada por não possuir a medida mínima regulamentar de venda, 27 centímetros. Foi identificado um homem de 40 anos e elaborado o respectivo auto de contraordenação. O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiénico-sanitário pela entidade competente e por se encontrar próprio para o consumo, foi entregue a várias instituições de solidariedade. É já neste domingo que começa mais uma primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Haverá assim mais uma maratona pela frente, neste caso para encontrar sucessor para o campeão Mação. E a verdade é que este campeonato tem altas expectativas no que à competitividade diz respeito. Basta olhar para a lista de candidatos ao título. Desde logo o Cartacho, que assumiu forte desejo de subir e, nesse sentido, reforçou-se com atletas que até já alinharam na primeira liga do futebol português, casos de Cecinha ou Manu. Também o União de Santarém tem o objetivo de chegar aos nacionais e assumiu esse repto de forma clara. A este lote teremos que juntar equipas como Coruchense e União de Almeirim, cujos plantéis também foram trabalhados para a luta intensa pelo primeiro lugar. Depois surge um grupo de diversos outsiders, equipas capazes de bater o pé às favoritas, casos de Amiense, Fazendense, Ferreira do Zêzere, Marinhais, Oriense, Samora Correia, Torres Novas e União do Tomar, citados por ordem alfabética. O Glória do Ribatejo aparece neste particular como uma incógnita, mas que, principalmente em casa, será osso duro de roer. A primeira jornada, marcada para as 16 horas deste domingo, reserva os jogos Ferreira do Zêzere Coruchense, Amiense União de Almeirim, União de Santarém Cartacho, Glória Torres Novas, Samora Correia Marinhais, Alcaninense União do Tomar e o Fazendense Oriense. Refira-se que a Hertz regressa também em força com a tarde desportiva neste domingo a partir das 15 horas numa emissão conduzida por Paulo Pereira. O destaque irá centrar-se no Alcaninense União do Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Farmácia Nova abriu portas para uma nova etapa no seu percurso, neste caso com a mudança de instalações para a Rua de Coimbra, número 1. A inauguração do espaço foi feita nesta quinta-feira na presença de clientes e outros convidados, dentre os quais alguns eleitos do Conselho Nabantino. A Hertz marcou presença nesta abertura e falou com Paula Pires da Silva, diretora clínica da Farmácia Nova, que se mostrou confiante nesta nova etapa.
Mais uma etapa, muito feliz, não é? Muito feliz, ansiosa para começar a trabalhar já neste lado. Mudámos hoje de manhã, não é? Hoje de manhã, 8h30 abrimos, com novas expectativas, com uma ansiedade de que os utentes gostem, não só do ambiente, mas também venham mais tarde beneficiar dos nossos serviços, do nosso atendimento, que eu acho que é extremamente importante. A Farmácia Nova tem um conceito diferente, arrisca um pouco na novidade, na ponta de lança de tudo o que possa estar eventualmente a surgir no nosso mercado, e é fundamental que assim seja para que os nossos utentes possam beneficiar disso. Portanto, temos aqui uma forma de estar completamente diferente.
Para crescer e para estar de acordo com as exigências dos vossos clientes, acredito que esta mudança de instalações fosse fundamental, é isso?
Sim, é fundamental a vários níveis, até porque a nível de espaço temos um espaço muito maior, temos a gestão de categorias ao nível de todo tipo de medicação, temos as coisas muito mais implementadas, muito mais organizadas. Portanto, é um gosto ver a forma como os utentes chegam às próprias prateleiras e conseguem identificar os produtos, porque temos também uma gestão de categorias extremamente bem assinalada, portanto, e só por isso é francamente bom. Depois temos outros serviços, não é? Temos aqui hoje, por exemplo, uma maquilhadora, temos os nossos nutricionistas, o nosso podologista também a trabalhar, temos psicóloga clínica que está a fazer também neste momento já tipo rastreios. Portanto, temos os nossos serviços já a mexer. Eu acho que isso é muito importante. Os utentes identificam-se com isso. Eu estou a gostar bastante. Acho que sim.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha avançou com a declaração de interesse municipal para o cais de Tancos, numa decisão aprovada por unanimidade pelo Executivo. Está em causa, numa visão mais abrangente, uma intervenção no cais de El Rei, investimento que pode ascender a 500 mil euros, processo que está ligado com a valorização que está atualmente a decorrer à área do Castelo de Almorol. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à Hertz, explicou o objetivo da classificação agora em marcha.
O objetivo, de facto, é alocar o interesse municipal para uma candidatura que a gente tem, que tem a ver essencialmente com a questão da valorização de Almorol. A valorização de Almorol implica a intervenção na ilha e também a intervenção no cais. Como sabe, o cais tem sofrido ao longo do tempo vários rombos, devido essencialmente ao grande número de elevados de águas que, em tempos cheias, se deslocam pelo respectivo leito, e na sequência disso tem provocado, nomeadamente, alguns rombos na estrutura desse cais. O cais é um cais manuelino, de Dom Manuel I, e importa de uma vez por todas fazer a sua conservação e manutenção. Para isso ser, e para que possa também ser alocado a fundos comunitários, teremos que classificar ou de interesse nacional ou de interesse municipal. Colocámos a questão junto à entidade competente, nomeadamente à Direção-Geral do Património Cultural, chamada a DGCP, e que nos sugeriu que fizéssemos classificação de interesse municipal, por parte deles não havia nenhum inconveniente. Pronto, foi esse processo que iniciámos neste momento. Se foi deliberado em reunião de Câmara, irá à próxima reunião da Assembleia e após esses trâmites legais será publicitado e também comunicado à Direção-Geral do Património Cultural para classificarmos como interesse local ou interesse municipal, no sentido também depois em fundos comunitários podemos intervir muito perto de 500 mil euros no próprio cais.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.